E fala aí, pessoal.
Meu nome é Ricardo César e Shazam!
Meu nome é Jean e eu queria ter nascido com o mesmo superpoder que o Batman, dinheiro.
Eu me chamo Rômulo e até hoje eu me arrependo de ter vendido minha coleção de fábulas.
Eu sou Bruno Lavage, vocês nunca viram o Batman e eu no mesmo local.
Meu nome é Paulo Animes e eu não estou trancado aqui com vocês, vocês estão trancados aqui comigo.
Pois é, gente, hoje a gente vai falar sobre as HQs mais clássicas da DC. Obviamente vai ficar faltando muita coisa aqui nessa lista, mas a gente vai tentar fazer um compilado aqui das que foram mais importantes para a mudança assim, de paradigma, importância histórica e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso e tudo mais depois dos recados. E pro pessoal que participou do nosso último sorteio, que foi do quadro do Pantera Negra, que a gente fez em parceria com a Jornada Nerd Story, entra lá no nosso Instagram, o arroba os amigos imaginários do Dudu, e confere lá porque saiu nesse exato momento o resultado desse sorteio. Então, cruza os dedos aí. Mas se você não ganhou, pode ficar tranquilo que a gente vai sempre estar sorteando alguma outra coisa por lá no nosso Instagram. E também não esquece de ficar atento às nossas redes sociais para vocês estarem antenados sobre qualquer outra promoção ou sorteio que tiver por lá. A gente tá no Facebook, que tá no Instagram, além de compartilhar com seus amigos os episódios do nosso podcast, entra lá nas nossas redes sociais, dá um like, dá um comentário, entra no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal. E pessoal, lembrando também que na nossa página do Apoia-se, o apoia.se/dudocast, você vai poder estar ajudando a gente com alguma quantia, de uma ajuda de comprar equipamento, de fazer impulsionamento nas publicações, pra gente poder difundir mais o podcast. É de muita importância mesmo vocês estarem ajudando a gente nesse momento, pra gente poder expandir mais o nosso projeto. Então, o pessoal que já tá apoiando, eu quero agradecer, e pra quem não apoia ainda, o link vai estar no post, e se você quiser e puder ajudar, a gente agradece. E pra quem já tá acompanhando o podcast, sabe que a gente fala muito sobre o Seu Encrenco, Augusto Bonequeiro, e a gente teve o prazer de receber uma mensagem do próprio Augusto Bonequeiro pro pessoal aqui do podcast. Então, vou deixar vocês aí com a mensagem.
Rapaz, eu queria mandar um abraço pra esse pessoal do podcast, né? Não sei nem que diabo é podcast, mas eu tô mandando pra dizer que o pessoal gosta muito de mim, etc. Tem o tal do Ricardo, né, que também mandou pediu um alô pra vocês. Alô, negada, me aguarde!
Então agora, sem enrolação mais, fique aí com o episódio.
Começa logo chutando a porta.
O Watchmen mesmo? Primeiro,
sim.
É? Todo mundo já leu o Watchmen, né? Então assistiu o filme.
Eu não, mano. É spoiler,
mano. Né? Os caras mancham logo.
Mentiroso. Mentiroso.
Eu não li todo, mas vi o filme. Folhei ela na gringa, mas não. Mas pelo que eu vi, tem muita coisa. No começo é frame a frame.
Antes, né, do Watchmen, tinha muito essa parada dos HQs não serem tão pesadas, não abordarem temas tão, vamos dizer assim, da atualidade. E o Watchmen, ele foi meio que esse divisor de águas. Tanto que o pessoal fala que o ano realmente da mudança do paradigma, né, de como você consumia esse conteúdo, foi em 86, né, que saiu o Cavaleiro das Trevas e saiu o Watchmen também. O Alan Moore tinha reformulado o Monstro do Pântano.
Os quadrinhos começaram a ter a classificação indicativa justamente por causa das histórias do Alan Moore.
Exatamente.
Até porque no Monstro do Pântano tinha cena de estupro e necrofilia no mesmo capítulo.
Somente, né? Aí no Watchmen, ele tentou usar os personagens da DC, né? Só que eles não deixaram. E ele acabou e criou os próprios personagens, né?
HQ, no geral, sempre falou de política, mas eu acho que o primeiro que veio falando assim bem mais escancarado mesmo foi o Watchmen, realmente. Que ele deixa bem nítido que tem uma parada política muito forte por trás. Véio. Bem mais adulta, né? Isso, exatamente, porque HQ até então era coisa de moleque mesmo. Lógico que adulto sempre leu HQ, né? Mas era aquela coisa que moleque podia ler. Se um moleque pegar pra ler o Watchmen, ele vai ficar um pouco confuso, tá ligado? Porque é mais filosófico, é mais político, é mais violento. Então ele realmente é um HQ que veio pra ser bem não convencional.
E é um HQ que não foca só em um personagem, né? Foca em vários personagens, fechada, eles com uma história bem densa.
E o final totalmente anticlimático, né, bicho? Fora do padrão, né?
Ele mata basicamente o principal antagonista, né? Que é o Rorschach. Querendo ou não, você lida com essas paradas na própria história, que você vê muita a questão do pessoal estar numa depressão. Porque, assim, a história do Watchmen, porque a gente acabou não entrando numa sinopse. Mas é os super-heróis já estão proibidos de agir, né? E os únicos permitidos eram o comediante e o Dr. Manhattan. E o Dr. Manhattan era basicamente a resposta dos Estados Unidos para a União Soviética. O Dr. Manhattan foi um acidente.
É tipo um acelerador de partículas, né? Alguma coisa assim.
É, aí ele fica preso lá e tal, que acaba desintegrando ele, mas depois de um tempo ele acaba voltando como um deus mesmo. É meio que uma representação do poder dos Estados Unidos, tanto que ele participa na Guerra do Vietnã e ele acaba com a guerra também. Um universo bem, bem interessante, assim, de você ver como é que a questão dos super-heróis, do próprio Dr. Manhattan, né? Acaba meio que modificando a política, a forma com que as pessoas veem super-heróis.
O Watchman meio que criou essa parada de lei anti-vigilante, né? Que agora toda série de super-herói tem.
Sim, teve até em Spiel Guerra Civil, essas coisas assim, né?
O massa do Watchman é que, tipo assim, os heróis, eles... Pelo que eu percebi, eles não têm poderes, né?
Não, só o Dr. Manhattan.
Eles são meio que, tipo, uns vigilantes. Quer serem heróis mesmo. O que é massa é que ele tenta levar pra realidade das pessoas. Mas que tenta, pelo menos, mostrar uma perspectiva diferente, né? Da sociedade, dos mundos dos heróis, né? Porque naquela época era acho que ainda era de ouro, né? Ou era de prata, sei lá. Dos quadrinhos, que tipo assim, os heróis eles eram seres como se fossem imortais. Eu tinha aquela ideia de que o herói ele sempre ia estar lá, não ia acontecer nada com eles, né, e tudo mais. Aí essa história ela muda, né, essa perspectiva também.
E junto desse contexto, como o Rinaldo falou de Guerra Fria, você vê que os próprios vigilantes, eles ficam sequelados pra caralho, velho, com essa parada de guerra, com o cenário político e de guerra que tava acontecendo. Você pegar o comediante e o Rorschach, os caras são malucos, velho.
Isso, mostra também esse lance psicológico do herói, né, que muda, né?
Porque vai afetando, exatamente. O cara, tipo, não vai ficar com aquela pose de badass pra sempre, tá ligado? Tipo, um Superman da vida. É mais humanizado, tá ligado? Os caras vão pra uma realidade fodida e, consequência daquilo, eles ficam malucos, né? Uhum. Isso eu acho muito foda no Watchmen. Ele traz essa parada mais humanizada mesmo, velho, de mostrar o quanto a guerra é fodida e o quanto essa sequela influencia os caras pra sempre, velho. O Rorschach, até o último momento, ele é um cara transtornado, tá ligado? Um cara maluco, velho.
O sistema mesmo dos Estados Unidos, essa parada da violência nas ruas, que ele, o Rorschach, ele é muito ligado à periferia. Ele tem aquela parada de estar andando no meio das prostitutas, do pessoal que é drogado. Tanto que ele deixa no diário do Rorschach todas as vivências dele. O cara virou como se fosse um Marte, né? Da parada dele saber a verdade e ele ter sido morto por causa disso. E é muito a consequência do sistema que ele tá, né?
E ele também tá muito mais pra um anti-herói. Ele quer fazer o certo, não importa como, né?
Depois que o cara viveu tudo que ele viveu, eu acho que fazer o certo é até mais difícil.
Tanto que ele preferiu morrer do que abandonar o ideal dele de falar a verdade pro mundo.
Outra coisa muito que louco. Eu acho bacana pra caralho no Watchmen é a questão do vilão ser um cara normal, velho. Ele não tem um superpoder.
Sim, normal, entre aspas, né? Porque o Ozymandias é o cara mais inteligente do planeta, né?
Sim, pô, mas...
Lutou da vida, assim, né?
Mas eu digo normal no normal entre aspas, galera. Porque tu vê, tipo, de um lado tu tem o Dr. Manhattan, que é o bagulho mais overpower uma possível entidade. Que existe, um deus. Exatamente, contra um humano.
Ele descobre a principal fraqueza do Dr. Manhattan, né? Que é o Stackens. Que ele impede do Dr. Manhattan ver o futuro, né? Porque esse é um dos poderes do Manhattan, né? Ele tem noção totalmente do passado e do futuro dele, né?
É onisciente.
É onisciente da realidade dele, né? O Ozymandias, ele acaba descobrindo essa fraqueza e usa isso aí pra poder tentar subjugar o Dr. Manhattan no final, mas aí é mesmo que nada.
O que é uma sacada genial, velho. Porque se tu colocar um vilão contra o Dr. Manhattan, e se for praticamente igual fazem na maioria dos quadrinhos, que é um que se equipara de poder, fica aquela coisa muito cósmica, tá ligado? Dois seres onipotentes lutando um contra o outro, tá ligado? Fica uma coisa muito megalomaníaca. Então, tu colocar um humano, pode um cara muito inteligente, isso eu acho mais foda do que se colocasse outro Dr. Manhattan só mudando a cor. Igual fazer com outros heróis, tipo Superman. Igual Shazam, tá ligado? Então, isso é muito genial, essa sacada do ótimo.
Até onde uma luta entre dois Dr. Manhattan ia levar?
Poxa, mas pelo que eu percebi, ele podia botar a forma que ele queria, né? Podia ter o controle total sobre a matéria do corpo dele, né?
É, nem o que ele queria, um cara azul do pombão. Mas a melhor coisa é o Dr. Manhattan de calcinha.
eu acho tão genial, velho, porque se fosse outro cara que faz quadrinho, provavelmente ia botar outro Dr. Manhattan, só que vermelho, representando a União Soviética e seria o vilão, tá ligado? Os caras iam pra, ia pra coisa mais óbvia possível.
É lá Capitão América, né?
Isso, e o Caveira Vermelha. Ia virar exatamente isso, Estados Unidos contra a União Soviética.
Graças a Deus, quem fez o ótimo foi o Alan Moore, velho. Se fosse qualquer outra pessoa, ia
fosse o Mark Miller, realmente ia virar um Estados Unidos contra a União Soviética, viu, mano?
É mesmo.
A importância maior do ótimo, que a gente deve falar, é só sobre essa questão de ele tratar os super-heróis como seres quebrados mesmo. Porque o super-herói no Watchmen, ele é o cara que não tem super-poder mesmo e ele age por justiça, além da polícia. E aí, depois de um tempo, os caras não têm mais autonomia pra poder exercer esse ofício e depois os caras são tratados como um lixo humano mesmo, assim, na sarjeta. Rorschach, mano, o cara não tem nem onde morar, mano. O cara mora na rua.
É foda, mano.
O cara só come quando ele vai na casa dos outros.
Aí, galera, dele comendo feijão, velho, latado, o bagulho mais horrível do mundo.
Esse mundo falido mesmo, até o Coruja, o cara vive uma vida de merda, ele passava o dia todo bebendo com o antigo Coruja, ele ia na casa do cara pra ficar bebendo cerveja de noite e relembrar os velhos tempos, mas a vida do cara é só isso, mano. Botei o Batman aí de 150 quilos aí, só de músculo. Cara, todo quadro, parece um armário.
Cara, parece
um
personagem de Jojo, velho, deformado.
E Batoré, né?
O cara todo inchado, mano. Frank Miller, ele tem uma arte peculiar, tá ligado?
O cara tem músculo onde não existe e o cara aparentemente mede 1,30m, mano.
Tanto que ele consegue se acocar, né, velho, com esse tanto de músculo.
Mas o que eu acho mais massa desse Batman é porque ele começa a história de bigode. Tem cor mais anos 80 do que isso.
Músculo e bigode é realmente foi anos 80, velho.
O cara começa numa corrida de Fórmula 1, não faz nem sentido, mano. Pior que ele sofre um acidente, sai vivo, mano. Só Deus sabe mesmo, é só porque é o Batman mesmo.
O cara sai de pau a pau com o Super-Homem, mano. O acidente é nada, mano.
A situação do Cavaleiro das Trevas é parecida com a do Watchmen. O Batman, ele tá aposentado. O único herói, assim, que é conhecido mesmo é o Super-Homem, né? E ele é tipo como se fosse uma arma secreta, né? Um negócio assim, né? O que segue mesmo é como se fosse uma gangue que aparece, nova, querem ser tipo como se fosse o Batman, né?
Os caras são meio mutantes, assim, tem umas... Pelo menos o líder, né? É o líder que é um cara meio mutante.
Sim, sim.
Que ele na verdade, eles Batman, são né? Acho que eles são todos mutantes, né?
É uma gangue normal, os caras não são misturados com nada, não. É só porque a aparência deles na HQ, os caras parecem uns monstros mesmo.
Não, o líder eu sei, que ele é um cara diferente.
Aí, tal, tipo mas... assim, o Batman, na HQ, ele é um cara meio traumatizado.
A parada do Frank Miller, ele usa muito a TV como uma porta de quem tá lendo, ele identificar o que é que tá acontecendo naquele mundo. E o Batman, ele já tava aposentado, ele vê aquelas coisas, né, e fica, porra, mano, alguém tem que fazer alguma coisa, né, porque todos os super-heróis estavam aposentados, ele vê aquela onda de violência que essa gangue tava fazendo, né, e ele se sente na obrigação de voltar. Acho que ele passa mais de 30 anos parado, ou é 20, por aí, eu não lembro. E o que eu acho mais interessante do Cavaleiro das Trevas é porque o Robin é uma mulher.
Ela é salva pelo Batman. Eu lembro que o Batman salva essa menina, né, então vão tentar estuprar ela, né? Algo assim. Não sei se ele leva um pau do líder. E a dona salva, leva ele de volta pro veículo, né?
Sim, sim, exatamente. Isso aí mesmo.
Eu achei muito massa essa parte.
Acaba vai querendo arrumar briga com o Leve, mano.
Ele vai percebendo que o tempo passou. Se ele tivesse no ar, não teria acontecido, uhum. Né? O Batmóvel dele é Batmóvel a porra. Antes, não.
A armadura que ele usa também, armaria. Os três dedos só de chapa de aço.
Eu acho que foi a roupa do Batman que eu achei mais foda foi essa que ele usou no combate contra o Super-Homem, bicho. Nessa HQ fica meio claro que o Batman se sentia ameaçado pelo Super-Homem, né? É um ser de fora, de outro planeta, que veio e virou um símbolo de justiça nacional, né?
Mas ele sempre teve, pô, os protocolos com todo mundo da Liga da Justiça, por exemplo. Ele sempre teve protocolo contra cada um, né?
Sim, sim.
Extremamente desconfiado, né?
É, porque ele mesmo fala, cara, se um de nós se revoltar contra outros aqui, a gente tem que saber como é que vai poder lutar contra.
Isso.
Tem até uma animação, eu acho, com essa mesma premissa, né?
Torre de Babel.
Tem um HQ também, né?
É, Torre de Babel. É foda pra caralho.
Que é um vilão, ele consegue ter acesso a esses códigos
aí. Protocolo contra todo mundo. É que a galera até fica se perguntando, meu irmão, por que que a gente fica junto numa instituição tipo a Liga da Justiça com um cara que não fia na gente?
Foi depois disso que o Aquaman virou líder da Liga da Justiça, foi antes.
Eu não sei, né?
Porque assim, se for querer entender, dentro do tempo de universo, mano, da DC é muito bizarro. Não tem como, porque o tanto de reboot que eles fazem, cara, você nem sabe o que você lê, se é realmente faz parte da história principal, não. Tipo, o Cavaleiro das Trevas, ele é um universo paralelo, mano. Ele não faz parte do universo principal da DC, entendeu?
É, como se não fosse canon. É,
exatamente. Algumas coisinhas, né? Assim, eles incorporam.
Depende do contexto, assim, do que eles querem utilizar.
Tipo... Assim, eles usam o que convém, tá ligado? Aí cabe você a descobrir e se fuder pra entender.
Mas em defesa do Superman, eu tenho que dizer que ele tinha levado uma bomba nuclear antes dessa luta com o Batman, né? Então ele não tava 100% nas capacidades dele, não. Assim, o bicho sai escaverado assim, mano, depois da, depois da bomba, né?
É, mano, chapa, mas o traço eu acho massa do Frank Miller.
Tá, eu acho muito foda dessa HQ.
Eu não acho nenhum traço desse cara massa, mano. Pra mim, Frank Miller e o Togashi estão pau a pau na ilustração.
Não, aí é verdade. Pior ainda é o Cavaleiro das Trevas parte 2, mano. O Superman parece que morreu foi de overdose,
Cara, o Piada Mortal, ele vem com a missa simples, né? Do Coringa tentar provar, né? Que o cara mais virtuoso, se ele passar por uma experiência ruim, ele pode se tornar uma pessoa perturbada.
E o Coringa já começa, velho, sendo pau no cu pra caralho, que ele já começa dando um tiro na Bárbara Gordon, velho. Aí já começa mexendo na filha do comissário Gordon, que ela acaba ficando paraplégica. Até então ali, foi muito pesado, velho. Tipo, ele só chega e simplesmente atira nela.
Tira umas fotos.
E depois tal, começa mesmo, a fazer o comissário doente, Gordon passar por uma sequência de tortura, já não baixando ele ter feito isso com a filha dele. Nesse HQ, ele traz essa parada realmente mais de querer brincar mesmo, pesado, com a mente do Batman, velho. Eu acho que não teve momento que o Batman chegasse perto de querer matar alguém, tá ligado? Ali seria o momento que ele mataria alguém, porque o Coringa, ele quebrou uma barreira, tá ligado? Ele passou um limite.
É outra obra feita pelo Alan Moore. Nada começa do zero, tudo começa sempre da parte sombria da parada. E a Piada Mortal, ela foi muito criticada por dar indícios de que o Coringa tinha estuprado também a Bárbara agora.
Até hoje tem essa discussão, né, velho?
Eu acho que ele não estuprou. Porque, assim, tem duas versões da HQ. A primeira versão tem um quadrinho que mostra, no meio das fotos, os peitos mesmo da Bárbara Gordon. E na versão recolorida, pediram pra ele editar aquela parte e botar só o rosto dela pra não deixar uma coisa tão pesada. Por isso que o pessoal diz que talvez houve um estupro, porque teve essa alteração.
Vou olhar a minha depois.
Né? É porque essa aqui é capa dura, recente da Panini, ela já é editada, entendeu? Tanto que as cores também são editadas, mas a versão antiga, que é o encadernadozinho mesmo, ele tem outras cores e tem essa parte que é editada. Mas uma coisa que eu acho interessante é que no começo dessa HQ, o Batman mesmo, ele tem esse questionamento, porque essa parada dele do Coringa é uma coisa de gato e rato. Fica naquela de saber se isso aí vai durar pra sempre e se um vai acabar matando o outro, né? Tanto que no final de tudo isso, né, que tem essa parada da Bárbara Gordon, e ela, no hospital mesmo, ela fala pro Batman que dessa vez o Coringa tinha passado de todos os limites. Mas é uma HQ muito, assim, é curtinha, mas é uma das que consolidou mesmo a parada dessas HQs mais sérias.
É uma das manjadas, né?
É uma das mais marcantes também, velho, porque ela é tipo um estopim pra outras coisas que vem depois, tipo a Bárbara Gordon virando a Oráculo. Realmente é uma das que os fãs gostam mais, até porque a capa também já é muito marcante, né?
Que é justamente essa parte que ele entra na casa da Bárbara Gordon e tira foto, né, dela.
Isso, exatamente.
Tira de dela.
É marcante pra caralho, velho. Inclusive, é uma das minhas capas de HQ favoritas. Mas o fato de terminar com os dois rindo, velho, isso é muito foda. Isso é muito foda. O Alan Moore foi muito assertivo nisso, velho.
Como se o Batman tivesse
como o Batman tivesse coringado, tá ligado? Ele já ficou loucão também, velho. Você vê o Batman rindo, é, tipo, mais difícil que ver com medo,
tá ligado? Acaba sendo uma grande vitória pro Coringa, né?
Acho que no final o Coringa venceu, velho.
E o comissário não quebrou. Ele não se rendeu a loucura.
O Batman já é meio louco. Então, tipo, era mais fácil pro Coringa fazer ele ficar louco do que o comissário Gordon.
Um cara que sai de noite, vestido de morcego. Um cara desse não tem um juiz bom, não.
Até na porrada na galera.
Um cara desse com esse dinheiro todo que tem devia ficar em casa.
O Crise nas Infinitas, acho que o Rinaldo sabe falar melhor sobre.
Pronto, o que é o contexto da crise?
Foi o primeiro grande reboot.
Porque na época tinha muito essa parada de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não ter definido se aquilo estava na cronologia ou não. Tinha essa parada do acontecer uma coisa numa Terra, né? Sei lá, o Coringa estava fazendo alguma coisa com o Batman, e em outra história o Batman aparecia no espaço com o Super-Homem e a Liga da Justiça. Não fazia sentido você pegar um HQ e entender o que estava acontecendo ali. Aí o que foi que a DC pensou? Não, a gente vai fazer o seguinte, de 82 até 86, a gente vai planejar como é que a gente vai reestruturar tudo isso. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram todos os títulos, né? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, os principais, tudo. Eles pegaram tudo e tentaram direcionar pra essa próxima história, que ia envolver o Antimonitor, que era um ser de antimatéria, e ele ia fazer essa parada dos universos se extinguirem, tendo que todos os universos se juntar pra poder lutar contra essa ameaça. O que eles falaram pros editores, né? Eles falaram que até tal data eles tinham que dar um jeito de finalizar as histórias e fazer um gancho pra crise nas Infinitas Terras. Foi essa doidice. Às vezes o cara tava no meio de uma história, o cara tinha que finalizar tudo pra poder dar um gancho pra essa parada aí. Eu sei que quando teve, né, o evento mesmo, foi uma coisa que botou, tipo, sei lá, 200 personagens no, na mesma história. Uma coisa psicodélica. Eu tenho essa HQ que, cara, é um negócio sofrível, né? Porque a HQ principal, ela já é confusa. E ela vai pra alguns mini-eventos também, né? Ela tem as ramificações pra outras histórias de personagens menores. Cara, é um negócio que você vê que é, sei lá, mano, 20 páginas de extra só falando sobre as outras HQs que foram influenciadas por esse evento, sabe? Mas o final dela foi a junção, né, dos principais acontecimentos que aconteceram antes disso e consolidar como se fosse dali em diante ali ia ser a cronologia real. É o que vale.
Foi daí que surgiu essa parada dos universos, né? De tal HQ ter, esse HQ se passa no universo 33.
Antes já existia porque o Flash, ele já se encontrou com o primeiro Flash, né? O Barry Allen já se encontrou com o Jay Garrick. Mas de realmente você pegar tudo que tinha sido escrito e tentar resolver o que é aquilo ali, né? Pra saber o que é que vai... Porque tava essa putaria, né? E eles queriam não deixar confuso pros novos leitores, né? Tanto que depois disso aí, resetou todos os números. Ficou a partir de 1 mesmo, normal. Tanto que o Batman 1 é o número 1 do Batman mesmo, desse novo universo. E depois dessa crise, aí tornou comum essas outras crises que teve depois. Crise infinita, crise de identidade, crise final. Também no universo da Marvel, que também chegou a ter coisas parecidas, né? Ele meio que foi uma forma de tentar reformular a parada editorial pra poder organizar as histórias.
Porque, assim, as HQs, elas não são que nem um mangá, né? Elas passam por diversos autores. Cada herói tem a época com o autor, né? É, por exemplo, tu já leu aí o Superman do Grant Morrison? Ou seja, é o Superman daquela fase que aquele autor escreveu. Cada autor, ele vai ter sua licença poética. Aí, nisso, as coisas, elas ficam meio confusas, né? Eu acho que eles não têm essa sincronia com os outros autores. De vez em quando, vai rolar isso, né? Tem esse lance reboot. Teve um grande reboot que foi recente, né? Que foi os Novos 52, né? Que era 52 HQs, né?
Poucos são os HQs que são criados pelo cara e finalizados por ele mesmo.
Nem o Watchmen, que era do Alan Moore, virou dele mesmo. Hoje em dia estão misturando com Batman, Super-Homem.
A leitura é um pouco mais densa, pelo que eu tava vendo. Não é que nem essas HQs que a gente vê hoje em dia, que tem muita figura, pouca fala. Eles tentam otimizar os balões pra não ficar tão pesado.
É porque tem que ver que é uma coisa um pouco datada, sabe? Uh-huh. Porque a leitura dele, ele tem muito clichê. E principalmente da forma da arte. Porque tem aquela escola mesmo da HQ clássica, que os traços são bem genéricos, e as cores também não tem muita sombra. Não foi uma graphic novel, ela foi um HQ mesmo. Em 85 a DC teve o reboot, né, no Crise nas Infinitas Terras.
Tava tudo cagado.
Tava uma loucura, entendeu? Aí depois teve o reboot. O resultado disso foi eles chamarem escritores famosos, né, pra poder reformular esses personagens. E pro Batman, eles escolheram o Frank Miller de novo, né, porque ele já tinha feito o Cavaleiro das Trevas e foi um sucesso. E o Batman 1, ele foi aquela reconstrução do Batman, ele se tornou, né, o vigilante, e em paralelo ele vai contando também a história do Comissário Gordon, que na época era Tenente Gordon, e ele vai falando sobre essa parada do Batman inexperiente, que voltou do treinamento, passou anos e anos treinando, que até é retratado também nos filmes do Nolan, mas nessa HQ em específico ele leva em consideração os erros do Batman, a forma dele não conseguir entender como é que funciona o submundo, esse tipo de situação que você vê no Batman do 1. Aproveitaram muito nos filmes do Nolan mesmo. Tipo, tem cenas icônicas, né, na HQ, que é a parte lá que ele invoca os morcegos pelo radarzinho que ele tem na bota, que tem também no filme. Esses elementos, né, de uma parada mais obscura, quando você vai ler HQ, ele tem muita questão do Gordon, né, porque, assim, como eu falei antes, né, ele tem um paralelo do Gordon e do Bruce Wayne, levando em consideração essa parada dos dois estarem em Gotham, né. Ele leva essa parada da filosofia do próprio Gordon, que ele leva um caso extraconjugal, é um cara que age pela lei, mas é um cara que tá fazendo coisas erradas, sabe? Enfim, mas é isso aí.
Você vê totalmente o Batman, totalmente contrário do que todo mundo conhece, né, que é o Batman preparado pra tudo, cara, B10, fodão. Nesse você vê o Batman mais newbie, Batman mais inexperiente.
Iniciante.
Né? Iniciante, exatamente.
O que eu vi do Anon foi um pouquinho na animação, mas nem vi tudo.
Pra quem tem preguiça de ler HQ ou não tem paciência, eu indico fortemente assistir as animações, que são muito bem feitas e são fiéis aos HQ. Até agora, todos esses quadrinhos que a gente falou tem animação do filme, velho. Tem a animação da Liga da Justiça, tem a animação da Liga da Justiça Jovem, tem os filmes individuais de cada personagem. origem. Inclusive os filmes de origem, velho. Tem o primeiro voo mostrando a história do Lanterna Verde. Tem um filme de origem do Aquaman. Tem um filme de origem da Mulher Maravilha. Tem um filme de origem do Cyborg. Então isso é bom pra quem é perdido. No, tem uma noção de onde veio os personagens. Fica aí a dica, velho.
Batman Ninja. Para, né? E
amanhã, do Alex Ross, que o cara é basicamente o maior artista de HQ que existe.
É ultra realista, mano, o desenho do cara, mano. Quando ele vai desenhar, ele pega pessoas de verdade, mano, pra ele...
Sim, sim. Parece pintura renascentista, né, velho?
Tanto que o Reino do Amanhã, o personagem principal, né, que é o senhor de idade lá, que ele é meio que o orelha, o espectador. Ele foi baseado no pai do Alex Ross.
Ah, foi? Pode crer. Foi.
Tem a foto dele no final.
Ele ficou observando, né, as coisas e tal.
Sim.
É ele o espectro, é que ficam dando uma olhada no mundo, né?
Sim, sim. Que é a história. A história é quase o meio que o Cavaleiro das Trevas, né? Os heróis já estão aposentados. E tem a questão dos novos heróis, que eles estão agindo de uma forma, vamos dizer assim, mais radical, né? Eles chegam e matam os vilões. Eles não têm aquele freio moral que os super-heróis da Era de Ouro tinham. E o Super-Homem, ele já tá há mais de 10 anos parado, ele tá na fazenda dele. E a Mulher Maravilha chega pra poder falar com ele sobre essa parada, essa juventude. E o Super-Homem, ele é coagido a voltar. E nisso, acontece essa volta dos super-heróis clássicos, né? Tipo, todo mundo da Era de Ouro, os caras estão super overpowered. O Flash, ele já tá uma entidade mesmo. Ele não é mais o Flash que tá com a força de aceleração e tal.
Cara,
ele
se fundiu com ela. O traço do filme é muito foda, porque ele tá em várias dimensões ao mesmo tempo, assim, sim, né? Como se tivesse borrado.
Quem enxerga ele, enxerga só um borrão. Ele não é mais um ser humano. Ele é uma entidade mesmo que se juntou com a energia. E você vê, é uma coisa muito bíblica. Tanto é a história que ela mescla com partes bíblicas, né, do Apocalipse.
É tanto que o da HQ Kingdom Come, que é uma parte do Pai Nosso.
No Reino da Manhã tem muitos personagens que eles são filhos, ou descendentes desses personagens clássicos, não, velho. Alguns personagens novos e outros que já são bem conhecidos. Então faz essa mescla. Trazendo alguns personagens. Eu particularmente gosto bastante da Estrela Noturna. É uma personagem interessante. E essa parte que o Reynolds falou, né, dos personagens mais antigos, que tá bem overpower. E também eles voltaram com um design bem diferente. Visualmente é muito bacana, velho, o visual dos personagens.
O Flash tá com um visual antigo, né?
Com o chapéu do Jay Garrick, mano, que é o chapéu de pinico, né?
É o clássico, Zan.
Eu me sei, parece a Baceco com o Pai Cômodo.
A armadura dourada da Diana eu acho muito foda, né?
Assim, é meio que uma reciclagem diferente, né, dessa parada do super-herói clássico, ele tá aposentado. Mas o que eu acho muito interessante é porque ela rola essa parada bíblica mesmo dos super-heróis entrarem em conflito entre si, sabe? Tanto que no final tem a parada do Shazam, ele tá sendo manipulado, o Shazam acabar lutando contra o Superman, fica aquele clima de apocalipse, aquela guerra gigante, assim, de vários heróis ao mesmo tempo. Quase uma crise, né? Mas só que é em outro universo.
Se eu não me engano, é nesse quadrinho que o Shazam dá um pau no Superman, né, velho?
Sim, sim. Ele ganha quase do Superman. O Superman só ganha dele porque ele tampa a boca do Shazam. O Super-Homem, ele é fraco à mágica, né?
Fraco à magia, exatamente. E o Shazam começa a ficar gritando Shazam, se não me engano. Muito boa essa cena.
O que eu acho foda do Reino da Manhã, porque assim, eles sabem que os heróis, eles não vão estar lá pra sempre, né? Uma hora, esses heróis, eles vão descansar, né? E vai ter que ter outros heróis pra ficar no lugar deles. Tem esse lance desses novos heróis que aparecem. Se eu não me engano, tem um cara que é uma bomba atômica, ele mata uma porrada de gente. O próprio cara que mata o Coringa no começo, tem um herói lá que ele... Um herói entre aspas, né? O cara chega... Parece que o Coringa, ele sai matando a galera. Aí o cara chega lá e mata o Coringa, do nada. Aí o Super-Homem fica putaço.
O cara matou o trampo do melhor amigo dele.
É o Magog, velho.
Porque na história... É, o Magog. Tipo assim, o Coringa, ele matou um monte de gente do jornal da Lois Lane. Inclusive a Lois Lane. Parece que o cara ele ia sair impune, né? Ia ser considerado como doido. Também não aconteceu nada com ele, como sempre. Só que aí o cara lá chegou e matou ele de uma vez, mano. O Super-Homem, caralho, velho, fez um negócio desse, sei o quê. E a galera, tipo, aceitou, né? O cara ter feito isso. A população, né? Não, o cara merecia morrer mesmo, sei o quê. Aí o Super-Homem, tipo assim, como o cara é um Super-Homem muito íntegro, né? Nas coisas e tal. Ele...
O cara ficou desacreditado.
Aceitando um assassino desse. Inclusive, como o Batman fala, né? O Batman, ele não mata ninguém, porque se ele matar alguém, bem, ele vai se tornar igual o inimigo dele, mano. Só que esses heróis novos não tem pudor nenhum, né,
mano? Eles são mais radicais. Eles não pensam duas vezes igual os anteriores. Eles querem salvar o mundo, mas acabam causando mais caos, né, velho?
A ilustração é linda, velho. A recompensação é a pior roupa do Super-Homem.
A arte é linda e foge muito do padrão de HQ, né, velho? Sai muito do arroz com feijão.
Traço voltado pra realidade. Mostra o corpo do cara, não é aquele corpo trincadão, bobadão. Uhum. É só o cara mesmo forte, né?
Com inchado. O Super-Homem é um sorvete de cueca.
Traço do Alex Ross. Nos HQs da Marvel, o cara faz cada detalhe do traje do Capitão América.
Os traços são muito, como eu falei, lembra muito pintura renascentista.
Cada página que você lê, você vai ficar pensando, caraca, mano, tanto trabalho que esse cara teve pra desenhar isso aqui.
Tem uma tela, uma capa de abertura de capítulo, que ele bota simplesmente quase todos os personagens da DC ali, cara.
Isso.
É bizarro, assim, que você vê, assim, nos extras da HQ, você vê, assim, tipo, tem uns 70, tá ligado? Ele, o Mark Waid, o cara fura atrás de todos os personagens, assim, que já apareceram em história pra poder botar ali, inserir.
Essa ilustração muito desses massa, 70 massa. Heróis aí da DC do Alex Ross já tá no Louvre, cara. É lindo, mano. A arte é linda.
O pessoal geralmente fala que ele não é um desenhista de HQ, ele é um pintor de HQ.
Ele é mais, tipo assim, um cara que faz capa. Eu acho que ele seria um cara mais que se encaixa nisso.
O Alex Ross, ele é muito bom, só que em algumas coisas, assim, quando é questão de movimento, ele não tem muita, não vou dizer habilidade, porque habilidade ele tem. Ele só não tem essa fluidez como outros traços têm, sabe?
É pintura mesmo. O traço dele não é feito pra HQ, né? Como se fosse um corte de filme, entendeu? Tipo, você fica tirando foto do filme e colocando como se fosse um HQ.
Cara, eu vou falar da morte do Superman, que pra mim, eu acho que foi o primeiro evento que eu me lembro de HQ. E eu lembro de ter visto ela em 92, assim, foi a coisa mais próxima de eu ter chorado, que era o meu personagem preferido. E eu vou ver ele levando uma sola, a HQ era linda, tinha uma capa vazada, assim, e o símbolo ensanguentado e o punho do apocalipse, e eu fiquei, puta que pariu, mano. Mataram o cara, doido.
Esse HQ da morte do Super-Homem é o do Superman de mullet, com peito cabeludo.
É. E usando metralhadora ainda, viu?
Caralho.
É desse naipe.
A morte do Super-Homem, acho que pra quem leu depois, que nem eu, o Rinaldo também, né, lógico, não vai gostar tanto, talvez, mas como o Bruno falou, né, na época, acho que esse cara lê ficou maluco, né, mano?
Virou notícia de jornal isso aí, mano. Deu jornal nacional isso aí.
Vocês falaram do frame com os personagens tudinho, a parte do funeral dele é foda, meu irmão. É todo mundo. O Batman segurando uma das altas. Chão, meu irmão.
A morte do Superman é tão impactante, tanto fora do quadrinho quanto dentro do quadrinho, né, velho? Tipo, é um evento que realmente veio pra mudar totalmente.
Então o Darkseid tá presente no funeral.
Mas ninguém acreditou, né? A Lois Lane com ele nos braços, assim, meu irmão. É, ferrou minha infância, velho. Tô doido, fiquei triste, ó.
O pior disso tudo, essa HQ só surgiu porque o Superman não tava vendendo mais tanto. O pessoal já tava saturado mesmo das histórias do Superman.
Tava mal escrito mesmo na época.
E acharam melhor botar esse vilão do nada, né, que é o Apocalipse, poder derrotar o Super-Homem e dar uma alavancada nas vendas, né?
Fizeram com ele igual fizeram com o Michael Jackson. Não tava vendendo tanto, mataram o cara.
Mas pra você que acompanha o pod, sabe que ele está no Bom Jardim,
no
né?
Terreiro de Macumba e Fortaleza.
Aí eu sei que essa parada do Super-Homem, ela deu esse mistério depois, né? O que é que ia acontecer, porque foi lançado quatro outras HQs, que era do Aço,
o Steel,
Superboy, Último Filho de Krypton, Super Cyborg, e os quatro estavam saindo como se fosse Superman. E estavam saindo histórias deles, agindo como se fosse Superman.
Tem até um game, mano, do Super Nintendo. Morte do Super-Homem, que você vai enfrentando esses bichos ao longo das fases e tal. Chão essa galera aí.
Tipo assim, eu li, eu nem lembro. Foi tão pai que eu nem lembro. Eu nem lembro, assim, tá ligado? Era... Das coisas, tá ligado?
Foi triste, daí.
Porque é muito confuso, tá ligado? É muito confuso uma história. Eu acho que, tipo assim, eles tiveram a ideia de matar o Super-Homem, só que eles não sabiam o que fazer depois. Assim, pode ser que não seja isso, né? Mas deu essa sensação pra mim. Como o contexto da época, eu realmente admito que pode ter sido bastante, né?
Porque os quatro estão dizendo que são o Super-Homem. Não, os três, né? Porque o Aço, ele é um cara que foi salvo pelo Super-Homem e ele tava agindo em homenagem à memória do Super-Homem.
O Steel que rendeu um filme todo com o Shaquille O'Neal, viu, Chavo? Diga-se de passagem.
Tô ligado.
Puta merda, hein?
Mas o que eu acho engraçado, né, mano, dessa fase aí é porque quando o Super-Homem volta, né, ele volta com aquela roupa preta, de mullet e com duas metralhadoras.
Muito louco. E ele não sabe que ele é o Super-Homem, né? O negócio assim.
Exatamente.
Ele fica meio,
porque ele passa
o que que tá acontecendo?
Dois meses e pouco, mano, o cara é inconsciente, tá ligado? E quando o cara volta, ele não
sabe
o que tá acontecendo.
Ele está em coma kryptoniano, entendeu?
Aí encerra nessa parte aí que o Super-Homem finalmente ele consegue se provar mesmo o verdadeiro, né? Porque tem aquela parada, já tem, entre aspas, 4 super-homens, né? E aparece o 5º. Cara, pra mim, de experiência, mano, lendo isso aí, eu achei muito confuso, porque quando voltou o super-homem de verdade, eu não achei que fosse super-homem mesmo. Porque de todos, mano, ele era o que menos convencia. Porque ele era muito esquisito, mano. O cara não sabia de nada. E voltou com 2 metralhadoras e o cara não conseguia voar.
O super-homem é o cara que tem mais tem versões dele, né? Quando tem aquela parada lá do Superman Prime, que ele vai treinar, que não sei o que, no sol, ele volta pra Terra, tem uns 30 super-homens, no mínimo.
Eu acho que é o Lanterna Verde, não tem mais versão, velho.
Mas é porque o Lanterna Verde é uma troca,
né? Assim, do... Sim. O Lanterna Verde é uma posição, né, mano? Não é um cara, né? Então, é como se fosse um título,
uma galera,
né?
Mano.
Você pode conferir ele pra mais sur, né?
Não, mas o Superman praticamente é um título também, pô. Assim como o Flash, tem vários, tá ligado? A DC realmente faz muito isso.
Tem muito super-homem, bicho. É absurdo. Tem um super-homem da Terra 1, que é o cara que puxa um planeta com a corrente, tá ligado? 3 planetas de uma vez, nas costas.
Chá o Superman da Era de Ouro, né? Tá falando? Ele roda o planeta, aí volta no tempo.
Eu odeio isso, velho. Eu acho bizarro, mano. Até que pare, mano. A Era de Ouro é zoada demais, velho.
Mas essa parada do cara puxar 4-5 planetas, mano, com a corrente, né?
Superman da Era de Ouro merece respeito. Cara, meu Deus. Quer saber onde foi que ele comprou essa corrente, mano, pra puxar o planeta?
Onde foi que ele comprou essa corrente pra eu prender minha bicicleta?
Pra me botar no meu cinto de castidade, né?
Não, é?
Manda aí o próximo HQ do Superman do Batman.
Manda, já que a gente tá falando do Superman, manda do Superman. Mano.
Não, só uma consequência aí da morte do Superman, porque tem um acontecimento que acontece na segunda parte, né, da HQ. Tem o Mongul, que ele é o vilão principal da morte do Superman, né, nessa saga aí, que ele acaba destruindo a cidade do Lanterna Verde, Coast City. Aí ele destrói essa cidade e pronto, depois da morte do Superman, tudo volta ao normal, né, menos a cidade do Lanterna Verde. Aí o cara fica zoado, mano, porque tipo assim, morre todo mundo que ele conhece. E o cara volta, assim, de uma missão espacial. Ele volta assim, macho, diabo é esse? Volta tudo e não volta à minha cidade, né? Aí ele ficou naquela, né? De que tudo voltasse ao normal. Aí ele criou a cidade toda com a força do anel, do Lanterna Verde. Ele criou a casa dele. Só que o pessoal é como se fosse os guardiões dos anéis mesmo, da bateria, né, e tal. Eles começam a perceber que o Hal Jordan tá ficando louco, sabe? Porque o cara tá lá e não quer sair mais de lá, daquela cidade que ele fez. E eles ameaçam o Hal Jordan a tirar os poderes dele, né? Aí ele fica naquela, porra, macho, eu não quero perder meus poderes e tal. O que é que ele pensa? Macho, eu vou logo lá e vou tirar satisfação. E nisso, ele fica doido, né? Os caras estão percebendo que ele tá com maldade no coração, né? E os caras vão parar ele. O Kilowog, né, que era o mestre dele, que ensinou ele a ser lanterna, o cara vai tentar parar ele e o cara mete uma pisa no mestre dele, mano. E ele, nessa putaria, ele vai derrotando todos os lanternas verdes, né? Pra poder chegar esse, os sábios, né? O pessoal lá que manda na tropa.
E ele sai pegando os anel deles, tudo também.
E ele tá loucaço. E os caras falam, ó, mano, tu do jeito que tu tá aí, mano, tu não consegue mais voltar ao normal, não, doido. Aí ele não quer saber, eu quero voltar à minha vida normal. Aí os caras vão libertar o Sinestro, que tá preso dentro da bateria, da principal bateria, né, da fonte de energia dos Lanternas Verdes, né? E ele libera o Sinestro, que é o vilão principal do Hal Jordan, né?
Ele tava grande, viu?
E ele mata o Sinestro ainda, mano. O cara tava com a pomba parecendo um titânio, mano. Mas os caras falam, pronto, agora não dá mais pra fazer nada, mano. Aí ele vai e entra dentro da bateria e com essa putaria ele mata todo mundo que tá lá. É o todos os guardiões. Ele mata todo mundo e dessa putaria ele vira o Parallax e acaba o Crepúsculo Esmeralda, né? Que ele se torna a entidade lá, o cara mais forte de todo o universo até então.
Crepúsculo Esmeralda, né?
Foi antes da Noite Mais Densa?
Foi antes. Depois dessa saga, tem uma mini crise que é chamada Zero Hora. Aí vem aquela parada depois deles no futuro tentarem discriminar o Hal Jordan, dizer que não era ele, que era a entidade que tava dentro dele, que tava tomando essas ações, né, e tal. Mas foi uma coisa de futuro, porque isso aí, mano, essa saga acabou que prejudicou as vendas do Lanterna Verde, mano, porque ele meio que desvirtuou, mano, a personalidade do cara, mano. O cara era um herói e se tornou um vilão, né?
Sim, sim. A galera ficou meio bolada, né?
Isso aí na época foi um negócio crucial, assim, pra uma reviravolta de personagem, mas que pegou foi mal, mano. Porque a negada que acompanhava as histórias do Lanterna Verde, ninguém quis comprar aquela ideia, não, mano.
Tinha a fraqueza mais bizarra, né? Ele não podia mexer em objetos amarelos, né? Não tinha poder, né?
É. Ei, chapa, tu acha que uma furadeira que espetou, né?
Sei, eu sei qual é.
Vai, vai.
Dragon Ball F.
Não, fala tu aí, mano.
Boa tarde, Lexia.
Sou o Bruno Lavagem. Vocês.
Boa tarde, Lexia.
Nunca me viram. Oh, fuck. Porra! Eu sou o Bruno Lavagem. Vocês nunca viram o Batman e eu no mesmo local.
Oh, fuck.
O cara tá dislexo demais, doido.
É. Enfim,
oh, fuck. Dislexia.